de perto essa friaca, que claro, é ainda maior em cidades mais ao sul, como por exemplo General Carneiro. A gente tem também ali a possibilidade de geada em Palmas, mais ao sul do estado, perto da divisa com Santa Catarina. Por exemplo, agora General Carneiro registra 2 graus zero de sensação térmica. Agora 6:25.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 25 minutos, você ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, está aqui no Start TMC, comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas, e a gente vai te contar os principais destaques do dia. A Polícia Federal identificou um repasse de 14 milhões de reais de um fundo ligado ao Grupo Refit para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira. A transação está no escopo de investigação sobre suspeitas de sonegação e corrupção envolvendo o empresário Ricardo Magro, apontado como líder do esquema.
Segundo a Polícia Federal, o pagamento ainda será aprofundado, já que não há um detalhamento claro sobre a origem e também finalidade dos recursos na contabilidade analisada. O senador confirmou a operação e afirmou que o valor se refere à venda regular de um terreno declarada às autoridades.
O ministro André Mendonça decidiu reforçar a supervisão sobre investigações da Polícia Federal que envolvem o caso Banco Master e fraudes no INSS. A medida ocorre em meio à preocupação com possíveis pressões políticas e vazamentos, especialmente há poucos meses das eleições de 2026.
Mendonça também questiona a troca de delegado no caso do INSS e deve abrir então procedimento para apurar a mudança. O objetivo é blindar as investigações, restringindo o acesso a informações e também evitando interferências que possam impactar o processo eleitoral.
O ministro do STF, Flávio Dino, deu 48 horas para a Câmara explicar a viagem internacional do deputado Mário Frias ao Bahrein e aos Estados Unidos. A corte quer saber se houve uso de recursos públicos e detalhes como autorização, custos e duração da missão. A decisão ocorre em meio a dificuldades para localizar o parlamentar que é alvo de investigação ligada ao envio de emendas para entidades associadas ao filme sobre Jair Bolsonaro. E o caso aumenta a pressão sobre o Congresso e se conecta ao avanço das apurações envolvendo o projeto Dark Horse. 6 horas e 28 minutos. O presidente Lula sancionou novas leis que ampliam a proteção às mulheres vítimas de violência no país. As medidas incluem a criação de um cadastro nacional de agressores e novas regras para afastamento imediato do autor das agressões. E essa iniciativa faz parte de um pacote para endurecer o combate ao feminicídio. Então, para analisar os impactos dessas medidas, nós vamos conversar agora com a Isabela Camargo, que é advogada e também é liderança nacional do projeto Justiceiras. Bom dia e muito obrigada por estar aqui conosco, Isabela.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Isabela, na prática, de que forma que esse banco de dados pode ajudar a proteger as vítimas e prevenir novos casos de agressão?
Então, esse banco de dados, na verdade, serve para eles monitorarem esses agressores. Mas eles têm que ser condenados com trânsito em julgado, a sentença. Ou seja, eles já devem estar com uma sentença condenatória, cumprindo pena. E é importante porque todos os poderes, o judiciário, o legislativo, todos os órgãos do governo vão ter acesso a esse banco de dados para poder monitorar esses agressores. É confidencial esses dados. E também terão dados às vítimas também, que são dados sensíveis e confidenciais, para poder prevenir que esses agressores cometam mais crimes desse tipo, que é a violência doméstica, o feminicídio, o estupro. Então é importante, porque o que acontece hoje em dia? Muitos agressores acabam indo para outros estados e não tem esse banco de dados. Muitas vítimas acabam se relacionando e sofrendo novamente a violência por parte desses agressores.
Isabela, no caso de violência psicológica, né? Enfim, a proteção vai ser feita de que forma com base nesse cadastro nacional?
Então, eles também terão que ser condenados. Todos os crimes relacionados, como feminicídio, estupro, perseguição, que é o stalking, violência psicológica, esses agressores terão que estar com uma sentença condenatória, cumprindo pena, ou com tornozeleira, no caso, mas tem que ser condenados mesmo.
E o Brasil possui a Lei Maria da Penha, por exemplo, e o que, que ainda falta para que a proteção funcione de forma mais efetiva? Porque muitas mulheres denunciam, mas depois elas acabam desistindo do processo por medo e muitas vezes relatam que os agressores partem para a violência porque se sentem impunes. Como romper esse ciclo na prática para a gente entender?
Na verdade, a base de tudo isso está na educação, porque a violência contra a mulher é enraizada na sociedade. Foram muitos anos tendo a mulher sendo tratada como um objeto, o que leva muitos homens a pensarem que são donos das mulheres, como se ela fosse uma escrava mesmo, vamos dizer assim, como se a mulher fosse dele, propriedade dele. E isso veio lá dos tempos antigos, dos séculos passados. Sempre teve essa opressão à mulher. Agora, nós temos que ter uma educação na sociedade, levar às escolas toda essa questão da misoginia, do patriarcado, da violência doméstica, para poder as gerações futuras não cometerem os mesmos erros. E eles também repetem o que eles veem em casa. Esse que é o problema. Então, a educação na casa, a educação na escola é essencial. Educar esses agressores também é muito importante. Oi, nós temos os grupos reflexivos, que é para os agressores poderem aprender sobre a feminilidade e poder justamente lidar com essas questões.
Já que você citou esse ponto...
Mas, infelizmente, não são em todos os estados que nós temos.
Já que você citou esse ponto, como que projetos de apoio, como os justiceiras, conseguem atuar no acolhimento emocional e jurídico das vítimas, até para elas terem um outro ponto de apoio e outros pontos de apoios também?
Então, muitas vezes o Estado não consegue abarcar todas as mulheres que são vítimas de violência. Então, as ONGs acabam atuando como um papel de Estado, porque o Estado, às vezes, não consegue atender todos os casos. Então, lá no projeto Justiceiras, por exemplo, a gente dá um apoio psicológico para a vítima, para ela se empoderar, a gente acolhe a vítima e a gente ajuda a vítima a ter essa coragem de denunciar, porque sair do ciclo da violência é muito difícil. Elas têm, muitas vezes, dependência financeira e emocional. Então, é importante que tenha projetos desse tipo para a vítima poder sair desse ciclo, arrumar emprego, recomeçar a vida sem precisar do agressor. É fundamental. Esse projeto ajuda dessa maneira. E tem que ter mais projetos como esse, porque o Estado realmente, pela quantidade de violência doméstica, feminicídios que a gente vê hoje em dia, não consegue dar conta, né?
E como essas leis sancionadas aí pelo presidente Lula... voltando, né, nesse foco, a possibilidade de transferir o agressor de presídio aumenta a segurança da vítima? Pode aumentar essa segurança? E se hoje o maior problema está na lei ou na aplicação dela?
A lei é perfeita. Nós temos uma das melhores leis do mundo. Agora, a aplicação é que deixa a desejar, porque nós não temos pessoas... que muitas vezes sabem lidar com a lei, sabem aplicar a lei. Tem muitos juízes ainda machistas, tem muitos funcionários que ignoram, acabam não indo atrás, acabam não incentivando a vítima, sabe, revitimizando ela. E esse presídio federal que está na lei, essa questão do presídio federal, é importante porque eles acabam ameaçando as vítimas de dentro do presídio. Estando em outros estados, acaba sendo mais difícil, principalmente em presídios federais, onde é muito mais rígido o regime.
E qual que é a orientação que você dá, então, para as mulheres que sofrem violência e têm medo de denunciar?
Ah, eu dou conselho para que elas denunciem mesmo assim, se fortaleçam, e consigam, de alguma maneira, sair do ciclo da violência, se amando, se gostando e pensando que é possível, sim, recomeçar.
Inclusive
principalmente
saber...
com a ajuda de projetos como Justiceiras.
Inclusive saber identificar a violência psicológica e verbal, né, Isabela?
Exato. Muitas mulheres não sabem o que é violência psicológica e verbal. Elas pensam, na verdade, que é normal, porque elas já tiveram uma criação da sua casa, vindo do seu pai, dessa maneira. Viram esse comportamento sendo repetido. Então, elas acham que isso é amor. E, na verdade, não é. Elas acabam aceitando migalhas. E isso leva à violência. Então, elas têm que também... ir para grupos de empoderamento, grupos de mulheres, grupos até de mulheres que amam demais, por exemplo, que nós temos esses grupos, para poder entender o que é essa dependência emocional e se libertar disso.
Tá certo, então a gente conversou com Isabela Camargo, advogada e liderança nacional do projeto Justiceiras, um assunto importantíssimo, muito sério. Obrigado pela conversa e bom dia, Isabela.
Obrigada, Isabela.
Bom dia para vocês. Obrigada, viu, pela participação.
6:36, o Start TMC no ar em várias regiões do país, também com imagem no YouTube. Aproveita você que está aí no YouTube, no arroba TMC News BR e deixa o like. Algumas mensagens chegando no nosso WhatsApp, 119-7221-1001. É, a participação do pessoal aqui intensa. O Lucas Dourado no Recife, já na correria. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas. Também o Gustavo Trombelli aqui mandando um alô pra gente também. Bom dia, sempre escuto vocês no caminho pro escritório, escreve ele aqui. Muito obrigado pela sua mensagem. E a Fernanda, que é de Brasília.
Xará.
Xará, ó, só Xará aí, lá na Asa Sul, mandando também um bom dia pra gente aqui no Start TMC. Vamos mudar de assunto então. Letícia Benassi, em Belo Horizonte, vai trazer para a gente uma informação importante. A presença feminina nas forças de segurança pública ganhando um novo capítulo em Minas Gerais. Quem conta é a Letícia Benassi.
Olha, notícia boa pra gente nesta quarta-feira, viu? O governo de Minas anunciou ontem a primeira mulher da história no comando-geral da Polícia Militar do Estado. A escolhida é a Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues. Será a primeira vez em quase 251 anos de história que uma mulher vai ocupar o posto máximo da corporação. Aos 48 anos de idade, Cleide é bacharel em Direito, tem especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e também em Violência Doméstica. A policial entrou para a PM em 1997 e atualmente ocupava a Diretoria de Proteção Social da instituição. A mudança foi definida pelo governador Matheus Simões e marca um momento histórico, né, para a Corporação Mineira. A Coronel Cleide vai substituir o Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que estava no cargo desde setembro do ano passado. Ao longo da carreira, a Coronel Cleide também comandou unidades ligadas à prevenção da violência doméstica, esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional da PM e também atuou como subchefe do Gabinete Militar do governador. A data da publicação oficial da mudança do comando ainda não foi divulgada pelo governo de Minas.
Letícia Benassi, então, com todas as informações, falando aí, né, dessa presença feminina nas forças de segurança pública. E agora a gente fala que a Prefeitura do Rio de Janeiro detalhou nesta quarta-feira novos investimentos para tentar reduzir os impactos provocados pelas chuvas em áreas vulneráveis da cidade. Beatriz Trindade, com você.
A Prefeitura do Rio apresentou um pacote de obras para contenção de encostas e prevenção de deslizamentos em diferentes regiões da cidade. O programa prevê mais de 258 milhões de reais em investimentos. Segundo a Prefeitura, as ações vão acontecer principalmente em áreas classificadas como de risco geológico, como bairros da Zona Oeste, Grande Tijuca e regiões periféricas da cidade. A proposta, então, é reduzir os riscos de deslizamento e minimizar os impactos provocados pelas chuvas intensas. Atualmente, as obras já estão em andamento na Penha, Lins de Vasconcelos, Copacabana, Tomás Coelho e Vaz Lobo. Essas intervenções já somam cerca de 26 milhões de reais em investimentos. Outras quatro obras ainda devem começar em áreas como Tijuca, Jacarepaguá e Vila Valqueire, com previsão de 19 milhões de reais em investimentos. Além disso, cinco intervenções estão em fase agora de licitação, com um orçamento estimado de 51 milhões de reais e outros 11 projetos seguem em análise técnica da Caixa Econômica Federal, somando cerca de 62 milhões de reais. O secretário municipal de infraestrutura, Wanderson José dos Santos, falou sobre os desafios das obras em áreas de encosta da cidade.
É o nosso objetivo de reduzir os riscos de deslizamentos, proteger, né, vidas e moradias. Isso é o nosso papel, é o principal objetivo, né, desse programa, e obviamente associado, né, com o nosso programa de sirenes, né, de alarme dos riscos geológicos e geotécnicos também, tocados aqui com a Defesa Civil, né, e tudo isso com o objetivo da gente minimizar os impactos das chuvas intensas na cidade.
Durante a coletiva, o prefeito Eduardo Cavalieri afirmou que os investimentos priorizam áreas mais vulneráveis.
Como se a solução para esse desafio no Brasil e no Rio de Janeiro fosse a remoção dessas famílias. Isso é inaceitável nos tempos de hoje. Esse debate já foi superado, certo, Tainá, Verônica, os parlamentares aqui? Isso já foi superado no Rio de Janeiro e no Brasil há mais de 30 anos. Mas nunca é demais a gente registrar que soluções de urbanização, soluções de mitigação de risco, de redução de risco para essa população que vive em situação de extrema vulnerabilidade em determinadas áreas da cidade, não se confundem com a necessidade de política habitacional.
Segundo a Prefeitura, as obras incluem drenagem, estabilização de solos e melhorias estruturais em comunidades afetadas pelas chuvas.
6 horas e 41 minutos, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Curitiba amanhece ou quase amanhece, isso porque o início do dia está previsto para daqui a pouco, na verdade, às 6h50 da manhã, então está quase amanhecendo, ainda está bem escuro, na verdade, né? Aqui no Pilarzinho, onde ficam os estúdios da TMC, está escurão, parece que ainda é noite, ou melhor, ainda é noite, né? Finalzinho da madrugada, começo do dia, 11 graus em Curitiba, vai subir a temperatura? Vai, claro que vai, mas muito pouco. Hoje a máxima prevista é de apenas 16 graus aqui na capital paranaense, na Grande Curitiba. Um dia gelado, um dia que amanheceu com 10 graus, ou melhor, começa agora com 10 graus e deve seguir desta forma. Frio durante a manhã e frio também durante a tarde e noite, o dia todo, mas principalmente agora cedo e também durante a noite. É isso que a gente chama atenção. Amanhã deve ser um dia ainda mais frio, mais gelado, e com isso a gente deve sentir uma tendência de queda da temperatura já ainda maior a partir das próximas horas. A máxima de 16 graus deve ser alcançada durante a tarde, a partir do meio-dia, 1, 2 horas da tarde, e durante a noite, cai para 10 graus apenas, hein? Hoje vai estar gelado demais. Amanhã, mínima de 10, máxima de 13, gente. Eu vou repetir. Amanhã, sexta-feira, mínima de 10 e máxima de 13 graus. É muito frio, né, gente? Meu Deus do céu. Eu vou ter que tirar minha japona do guarda-roupa, vou ter que tirar aquele cheirinho de guardar, porque não tem jeito. O frio tá intenso, minha gente. Amanhã, a grande diferença da previsão do tempo para hoje e das condições do tempo dos últimos dias é que tem previsão de chuva, hein? Pois é, pois nem me fale. Você gosta de chuva e frio junto? Tem pouca gente que gosta, né? Eu não gosto, não, detesto. Ainda mais para trabalhar, mas é o que nós teremos para amanhã. Máxima de 13 graus, mínima de 10 e com possibilidade de chuva, principalmente durante fim da tarde, início da noite. No sábado também devemos ter chuva. A máxima prevista é de 16 graus. Vamos em informação do trânsito para você, motorista que leva sempre a TMC de carona com informação, prestação de serviço e quer saber como é que tá o trânsito, é claro. Vamos falar agora da Eduardo Esprada, limite do bairro Cidade Industrial, SIC, com o Campo Comprido, do ladinho ali da Positivo, perto de Ecoville. Motorista encontra trânsito carregado nesse momento na Eduardo Esprada. Para quem quer acessar principalmente o outro lado da Eduardo Esprada, depois do contorno sul, ou seja, pegar a trincheira da Eduardo Esprada. Acessar sentido ali, passar Una, vai encontrar trânsito bastante carregado nesse momento. A Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é a marginal do contorno sul, também está com trânsito carregado, pertinho da Eduardo Esprada, perto dos mercados atacadistas ali. Muita atenção a você, motorista. A gente sai agora dessa região para ir mais ao sul, isso porque tem trânsito bastante carregado na Nicola Pelanda. Para quem vai acessar a estrada do Ganchinho, no bairro Cidade Industrial, vai encontrar cerca de 10 quilômetros de congestionamento, é isso mesmo? 10 quilômetros é muita coisa, gente. É quase a Nicola Pelanda, boa parte da Nicola Pelanda. Sei que a Nicola Pelanda é gigantesca, né? Mas quase ela por completo ali na região da SIC, né? Perto da SEASA. Motorista começa a encontrar congestionamento já no início da Nicola Pelanda, pertinho ali da Linha Verde, perto da Nossa Senhora do Sagrado Coração. E vai seguir o trânsito carregado, já passando o viaduto do Contorno Leste e próximo da aviação Cidade Sorriso. Agora 6h47.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Seis horas e 47 minutos, vamos juntos aqui no Start TMC, você de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. A fala da Michelle Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes movimenta os bastidores políticos em Brasília e amplia as leituras sobre o reposicionamento no PL no cenário pré-eleitoral. Durante evento na capital federal, a ex-primeira-dama chamou o ministro do STF de irmão de Cristo, comentou a flexibilização da prisão de Jair Bolsonaro e voltou a ter o nome ventilado como possível candidata em 2026. E para analisar o peso político desse gesto, sinais enviados aos eleitorados e os impactos no tabuleiro eleitoral, a gente vai chamar o nosso colunista de ciência política, Bruno Rizzi.
Tem que perguntar para ele. É o novo Pergunta lá no Posto Ipiranga. Bom dia, Fernanda Câmara, Rafael Tebas, ao nosso ouvinte espectador do Start TMC. Bom, essas foram as palavras usadas por Michele Bolsonaro ao ser questionada sobre o caso envolvendo o nome do seu enteado Flávio. Michele não comentou o assunto e respondeu que tem que perguntar para ele, ou seja, pergunta para Flávio, o problema é dele. Bom, para além da troca de marqueteiro da campanha de Flávio Bolsonaro, novas revelações de negócios milionários envolvendo empresas da família do senador Ciro Nogueira com Ricardo Magro, considerado aí o maior sonegador de impostos do país, e também da rejeição da delação de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal por falta de informações relevantes, as recentes falas de Michele Bolsonaro estão reverberando ainda mais, especialmente num momento de muitos ruídos sobre uma possível substituição de Flávio por algum outro nome, entre eles a própria Michele. Isso também porque, além dessa fala de Michele Bolsonaro, ela também disse durante o mesmo evento que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é um, abre aspas, irmão em Cristo, fecha aspas. E tudo isso somado aí tem gerado até um certo incômodo pelo núcleo bolsonarista. Mas até aí, sem novidades, né? Afinal, Michele nunca foi parte desse grande clã de Jair Bolsonaro. Michele já demonstra há muito tempo que tem a sua independência política e sempre deixou isso bastante evidente, sempre até confrontou os próprios filhos de Jair, nunca. Agora, a gente precisa compreender que existe um abismo enorme entre esse poder, essa força, essa independência de Michele Bolsonaro e uma eventual substituição da candidatura de Flávio Bolsonaro por ela. Na realidade, sendo bem claro aqui com vocês, o poder de Michele, a independência política dela e as chances de ser escolhida para uma eventual substituição de Flávio são inversamente proporcionais. É isso, porque quanto maior a independência e a capacidade de Michele, menores as possibilidades de ser abençoada como substituta de seu marido nesse legado bolsonarista. Isso porque toda decisão relacionada a candidaturas, a eleições, parte de Jair Bolsonaro, acima de tudo e de todos. Afinal, quem tem os votos é ele, não é seu partido, não é simplesmente seu sobrenome, e sim Jair Bolsonaro. E Jair opta por ter um dos seus ocupando esse espaço e deixando a vaga, digamos, totalmente liberada para poder voltar ao jogo em uma eventual elegibilidade dele em 2030. Pensem, se Jair Bolsonaro coloca alguém com, entre aspas aqui, uma vida política própria, e esse, usando uma expressão futebolística aqui, esse esquenta-banco vira titular, esse jogador nunca mais vai querer sair do time. E mesmo que esse nome agora, indicado por Jair, se fosse o caso de uma eventual substituição de Flávio, mas mesmo na situação de Flávio Bolsonaro sendo escolhido, se esse nome perde as eleições agora em 2026, ao menos houve a manutenção desse sobrenome que foi mantido em evidência ao longo dessas eleições. E vai seguir na mente dos brasileiros. Não vai ter de forma alguma ter caído no esquecimento ou algo assim. Então ele consegue manter essa estratégia. Além disso, ninguém, senão seus próprios filhos, se sujeitariam a ser um eventual presidente da República, ter a caneta na mão, fazer parte da história e simplesmente gastar, no mínimo, aí um quarto do mandato, queimando todos os cartuchos possíveis com o Judiciário e com o Congresso Nacional para tirar Jair Bolsonaro da prisão, seja ela prisão domiciliar, prisão tradicional. Mas essa queima de cartucho com o Congresso e o Judiciário seria bastante danosa para um governo de apenas 4 anos. Esse consumo todo, logo no início, geraria um desgaste e até um desgoverno muito provável para o restante do período. Para fechar aqui, para resumir, como eu já falei anteriormente aqui essa semana, o cenário atual, independentemente de qualquer coisa, é de manutenção da candidatura de Flávio Bolsonaro, um total aval de Jair, que é, de novo, o verdadeiro decisor. Mas, obviamente, com muito barulho de aliados e opositores tentando minar essa candidatura, como já vem ocorrendo desde o início, independentemente de áudio com Vorkar, independentemente de qualquer outra coisa. Isso sempre ocorreu, mas agora está, claro, obviamente, maximizado. E Michele, sem dúvida nenhuma, está muito atenta e cada vez mais independente e descolada desse ônus político eleitoral do sobrenome Bolsonaro, entendendo que pode ter a sua carreira política, apesar de negar que será candidata a algo, tem aí muito bem desenhado, muito bem encaminhada a sua candidatura e a sua eleição para o Senado pelo Distrito Federal e, sem dúvida nenhuma, quer alçar voos maiores. A pergunta que fica é: ela será abençoada por Jair, tendo toda essa independência e essa rixa com os filhos? Acho muito difícil, mas a gente segue acompanhando por aqui. Cenas dos próximos capítulos. Mais uma vez, essa série chamada Brasil promete boas surpresas ainda nessa temporada. Um grande abraço a todos. Nos vemos amanhã. Valeu!
Valeu! E é bom o roteirista dessa série chamada Brasil, né? Realmente é bom. Enfim,
cada hora um suspense, um capítulo diferente que vai movendo o nosso país, exatamente, o nosso eleitor.
Só pra gente pontuar rapidinho aqui, né? A gente fala tanto da eleição desse ano, dos pré-candidatos, né? Os principais pré-candidatos à presidência da República neste momento no nosso tabuleiro eleitoral: presidente Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, também o Renan Santos, e é claro que a gente vai continuar acompanhando atentamente as eleições aqui ao longo de todo o ano. Vamos pro esporte agora? Esporte aqui no Start TMC.
Vamos, porque a gente vai entrar em clima do Mundo.
Eu já tô no clima de Copa do Mundo, enfim, vai ter a cobertura completa.
Será que o Marco Bela tá também?
Ah, deve estar, ele que tá convocado inclusive para a cobertura da Copa do Mundo. E olha, a gente vai falar bastante então do assunto Copa do Mundo. Inclusive, tem uma história curiosa chamando a atenção. Um jogador da Tunísia pediu para não disputar a Copa do Mundo. Que loucura é essa, Marco Belo? Conta pra gente, o que aconteceu? Bom dia.
Pois é, bom dia, Fernanda, Teba, 6 horas e 54 minutos, pessoal do Start TMC. Primeiro que eu já tô fazendo as malas na viagem, então isso que é entrar em clima de Copa do Mundo, né?
Aí sim.
Depois, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, o ano vai ser agitado aqui no Brasil. E, como você disse, me desculpem a pronúncia, Louis Ben Farra, que é um jogador de 19 anos da Tunísia. Ele é uma das revelações da Tunísia, nasceu na Alemanha, se naturalizou tunisiano e joga na segunda divisão da Alemanha. O técnico da Tunísia, o Sabri Lamouchi, durante a convocação dos jogadores da seleção para a Copa do Mundo, ele disse o seguinte, que o pai do Louis, que tem, repito, 19 anos de idade, ligou para o treinador da seleção e falou assim, o meu filho não está preparado para disputar uma Copa do Mundo, então não o chame. Aí o treinador tentou falar com o jogador, ligou para ele e, segundo o treinador, o Louis Ben Farra, que é o jogador de 19 anos, nem atendeu ao técnico.
Que
o técnico
estava
bravo porque não pôde convocar o jogador e não conseguiu nem falar com ele.
Meu
a
Deus.
Tunísia está na Copa do Mundo no grupo do Japão, da Holanda e da Suécia. Grupo F da Copa do Mundo e estreia contra a Suécia na Copa que começa agora dia 11, pessoal.
Mas que loucura, dar um migué na Copa do Mundo, né?
Certamente, isso vai dividir muitas opiniões, já tá dividindo,
vai,
né?
Vai. Ô Belo, outro assunto importante, né, claro, envolvendo Copa do Mundo, a gente vê algumas seleções já fazendo as convocações, eu tava acompanhando uma fala do José Calil, ele apontando que a França deve ser uma das principais favoritas junto com a Espanha. Rapidamente aqui, você também vai nessa linha?
Sim, a Espanha e a França acho que são as duas grandes favoritas, a Copa, o Brasil, a Argentina, são sempre candidatos ao título. A Argentina foi campeã, tem o Messi, que também é uma das favoritas. O Brasil, eu acredito, está lá na segunda prateleira das seleções hoje. Saiu da primeira prateleira, está na segunda prateleira, atrás de Espanha, França e da própria seleção argentina. Mas é claro, a segunda prateleira também pode ultrapassar a primeira e ser campeã. Então, não é que o Brasil não tem chance de ser campeão. Não é um dos favoritos. Isso é até bom. Porque em 94 e em 2002, o Brasil foi para as Copas como azarão. Foi para a Copa criticado pela população, perdendo jogos de eliminatórias. E ganhou em 94 e ganhou em 2002. Em 94 ainda, tem uma curiosidade, né? Rapidamente aqui falando, o Brasil venceu em 70, na geração do Pelé. Passou 24 anos sem ganhar e ganhou em 94. 24 anos depois, e onde foi a Copa? Nos Estados Unidos. O Brasil está há 24 anos sem conquistar a Copa, Fernanda e Tecos.
Ô Marco, uma pergunta minha aqui agora, uma dúvida, vocês que entendem muito de esporte, de futebol, se o Brasil ganhar o primeiro jogo, já dá aquela motivação e já desponta, ou peraí, vamos segurar, porque o primeiro jogo foi assim, mas não vamos cantar tanta vitória assim, porque o segundo jogo a gente pode dar uma derrapada aí.
Você sabe que o primeiro jogo é sempre o mais difícil, né? Porque tem aquele clima de estreia na Copa do Mundo, tem nervosismo. Inclusive a Argentina, quando foi campeã, perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo. Aí todo mundo já descartou a Argentina, venceu todos os outros jogos e acabou campeando a Copa. O Brasil enfrenta o Marrocos na primeira rodada e, pelas minhas lembranças de Copa do Mundo, as que eu cobri, as que eu assisti como espectador, o primeiro jogo é muito tenso. Porque você precisa mostrar, você precisa ganhar, você precisa mostrar que está jogando bem, precisa mostrar ao técnico, o jogador que está lá em campo, que merece ser titular, até a Copa do Mundo ir passando e você deslanchar, e aí os outros jogos estão mais tranquilos. Então esse Brasil e Marrocos, que está marcado para o dia 13, tende a ser um jogo mais tenso por ser a estreia da Copa do Mundo.
Obrigada, Marco.
Muito obrigado, Marco Belo, que vai acompanhar a seleção brasileira. 6:58, Copa do Mundo aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
E o Start TMC fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte. Obrigada, Rafael Tebas.
Valeu, Fernanda. Vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Faltam 21 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026.
TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo, quem escuta sabe.
Olá, muito bom dia, 7 horas da manhã, TMC 360, começando neste exato instante. Um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira a todos. O meu nome é Joana Trepto e eu estou aqui com o Felipe Bueno.
Está sim. Bom dia, Joana Trepto. Bom dia você que está nos ouvindo, bom dia você que está nos acompanhando. Começou a quinta-feira, quintou, né, gente? 21 de maio de 2026. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 3 horas de informação, 3 horas de prestação de serviço. E a gente faz o quê? A gente começa agora com os principais destaques do noticiário. Vamos lá. A Polícia Federal rejeita a delação do banqueiro Daniel Vorcaro. Agora a defesa aposta na Procuradoria-Geral da República como última esperança para fechar o acordo de Brasília. Com você, Rafaela Soares.
O acordo com a PGR é visto como a única saída jurídica para o banqueiro. Isso porque a Procuradoria tem autonomia para negociar a delação diretamente com Vorcaro, sem depender da decisão da Polícia Federal.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 48 horas para a Câmara dos Deputados explicar a viagem do deputado Mário Frias ao exterior, Lívia Braz.
A decisão foi tomada depois que um oficial de justiça tentou intimar o parlamentar 5 vezes sem sucesso. Frias é investigado pelo suposto desvio de R$2 milhões em emendas parlamentares para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E Flávio Bolsonaro troca o marqueteiro da pré-campanha à presidência. O publicitário Marcelo Lopes deixa o cargo após as denúncias envolvendo supostas irregularidades em financiamentos para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro.
Segue para a votação no Senado o projeto de lei que pune com até 4 anos de prisão aumento abusivo no preço dos combustíveis. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pune donos de postos e distribuidoras que subirem os valores sem justificativa econômica.
O Superior Tribunal de Justiça investiga tentativas de fraude com uso de inteligência artificial no sistema eletrônico da corte. Segundo o STJ, advogados teriam colocado comandos escondidos em petições, ouça essa, para tentar driblar as regras da plataforma e fazer documentos irregulares serem aceitos pela justiça.
O número de eleitores brasileiros cadastrados no exterior atingiu uma marca histórica e superou pela primeira vez 1 milhão de pessoas. O eleitorado que vive fora do país já é maior do que o estado, por exemplo, do Acre.
A advogada Deolane Bezerra é presa na manhã de hoje por suposta ligação com o quê? Primeiro comando da capital, PCC. Segundo as investigações, ela teria participação em um esquema de lavagem de dinheiro do grupo.
Daqui a pouco mais informações com a nossa reportagem ao vivo. No giro internacional, os Estados Unidos acusam criminalmente o ex-presidente cubano Raul Castro por uma série de crimes graves, incluindo homicídios e destruição de aeronaves. Segundo documentos judiciais, o irmão de Fidel Castro também é acusado de conspiração para matar cidadãos americanos.
E o Flamengo, hein? O Flamengo vence o Estudiantes de La Plata na Argentina por 1-0 no Maracanã, garante vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo goleia o Petroleiro e também carimba o passaporte para a próxima fase da competição.
O TMC 360 tá no ar com a informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora são 7:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Começamos o nosso jornal com um giro de repórteres. A Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A defesa agora espera uma chance de acordo com a Procuradoria-Geral da República de Brasília. A repórter Rafaela Soares tem mais informações ao vivo. A esperança, então, para a defesa de Daniel Vorcaro. Rafa, explica por que que a Polícia Federal rejeitou.
É isso, segundo a gente apurou ali na Polícia Federal, os investigadores consideraram que Daniel Vorcaro entregou informações que eles já tinham, e dois fatos já chamavam a atenção que essa rejeição poderia vir. A primeira é a transferência dele para uma cela comum na superintendência, ele estava na mesma cela que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, e a segunda é que duas operações conseguiram pegar figurões aí, a primeira, Ciro Nogueira, senador que foi alvo de busca e apreensão, e duas que pegaram o primo dele, né, que foi preso, e também o pai dele. Então a gente apurou junto com a Polícia Federal é que a PF já reuniu ali indícios durante as investigações, principalmente por conta dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro. Mesmo assim, as negociações continuam, só que agora com a PGR na figura do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Três pontos têm travado esse avanço da delação. O primeiro é o valor de ressarcimento. Pelas autoridades ali, esse valor pode chegar a 50 bilhões de reais. Outro impasse é o cumprimento de pena. Daniel Vorcaro queria cumprir essa pena aí, na verdade, ele queria esperar o julgamento em casa, em prisão domiciliar, mas as autoridades não querem isso. O outro é o alcance político da delação. A delação, ela tem que entregar, além de provas, figuras mais importantes. A gente pega como exemplo a delação do Mauro Cid, ele entregou pessoas acima dele, como, por exemplo, o general Augusto Heleno e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente conseguiu apurar junto lá na PGR? Interlocutores avaliam que a proximidade do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do advogado José de Oliveira Lima com integrantes da corte podem ali dificultar o avanço dessa parte da delação. Enquanto isso, Daniel Vorcaro segue preso na superintendência. E o que a gente espera agora são novos capítulos. Só para a gente pontuar aqui, Daniel Vorcaro tinha entregado uma primeira versão. A PF falou que, na verdade, não tinham fatos novos e a defesa complementou com documentos, mas, mesmo assim, a Polícia Federal não mostrou interesse.
Ah, mas não tenha dúvida, Rafaela, não tenha dúvida, você que está nos acompanhando, que outros capítulos virão. E nós estamos absolutamente atentos e atentas para esta novela.
Resta saber se os novos capítulos trarão informações novas por parte de Daniel Vorcaro e da defesa dele ou por parte da Polícia Federal. Que novas informações virão à tona? Virão. Agora, quem vai ser o primeiro a descobrir ou a contar? Vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas. Obrigada, Rafa. Já a gente volta com você ao vivo com mais informações.
Bom, e ainda produz repercussão a relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro, ou como diz a Joana Trepton, ex-banqueiro, por que não, Daniel Vorcaro. Sobre isso, o ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, disse que ainda está decepcionado com o senador depois da divulgação de conversas dele com o empresário. Você se lembra, a gente trouxe aqui. A declaração dada em um evento em Brasília acontece depois da publicação de um vídeo na internet em que Zema dizia que a relação entre Flávio e Vorcaro era imperdoável. Zema também ressaltou que um presidente precisa ter credibilidade. Vamos ouvir o que ele falou.
O que eu falei, eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade.
Bom, o ex-governador de Minas Gerais disse também que segue aberto uma conversa com Flávio Bolsonaro sobre esse caso.
Estava voltando da Brasília, um week de Nova York, e ele me ligou nesse período. Assim que eu cheguei, eu liguei e me informaram depois que ele também estava viajando. Mas falei com ele que estou disponível, quando ele quiser ligar, à disposição.
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a Câmara dos Deputados informe em até 48 horas o que aconteceu com a viagem do deputado Mário Frias ao Bahrein e aos Estados Unidos. Lívia Braz tem mais informações. Lívia.
Oi, Joana, bom dia, Felipe. Bom dia. São dois casos, na verdade, envolvendo o Mário Frias. Vou explicar para vocês, vou começar pelo caso mais recente, tá? Ministro Flávio Dino, ele pediu ontem explicações à Câmara dos Deputados sobre essa viagem que Mário Frias fez ao Bahrein
e agora, mais recentemente, aos Estados Unidos. A Câmara, então, tem 48 horas para explicar para o Supremo Tribunal Federal sobre essas duas viagens. É que ontem, durante uma entrevista do deputado Mário Frias ao SBT News, ele contou que esteve no Bahrein na semana passada para propor investimentos no Brasil. Mário Frias disse que agora está lá nos Estados Unidos, onde vai fazer, uma prospecção de investimento em segurança pública. Durante essa entrevista, o deputado também disse que vai voltar ao Brasil aí nos próximos dias, que não deve nada e que está pronto para prestar esclarecimentos. Agora eu vou falar sobre essa segunda história, né? Essa medida do ministro Flávio Dino, que foi assinada ontem, depois que um oficial de justiça da Suprema Corte não conseguiu, mais uma vez, notificar o deputado Mário Frias sobre o envio de medidas parlamentares para uma ONG que é ligada à produtora que fez o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da última vez que eu entrei falando sobre esse assunto, sobre esse mesmo assunto, tá? Essa notificação aí que precisa ser dada ao deputado Mário Frias, o oficial de justiça já tinha tentado 3 contatos com o deputado sem sucesso. Agora, mais 2 vezes, foi presencialmente até um prédio onde ele morava, foi até o gabinete dele também, não conseguiu encontrar o deputado Mário Frias. Ele é alvo de uma apuração no STF sobre um suposto desvio de finalidade da destinação de cerca de 2 milhões de reais a um instituto que é ligado à produtora que fez as gravações aí do filme Dark Horse, do Jair Bolsonaro. Esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal depois de uma representação que foi feita pela deputada Tabata Amaral. Mário Frias continua dizendo que não existe nenhum tipo de irregularidade com relação a essas emendas.
Bom, no mínimo vai ter que dar explicações, né? No mínimo está sendo esperado, não é pela Joana, pelo Felipe, pela Lívia, é pelo, né, Supremo Tribunal Federal. Só isso. Seguimos acompanhando. Valeu, Lívia!
O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse que o eleitor já não consegue distinguir quem está ou não envolvido no escândalo do Banco Master e que Daniel Vorcaro estaria, abre aspas, contaminando todos os poderes, fecha aspas. Essa fala aconteceu no evento Marcha dos Prefeitos em Brasília, evento tradicional por onde muitos políticos e inclusive pré-candidatos estão passando nestes últimos dias. Vamos ouvir exatamente o que Ronaldo Caiado disse.
Exatamente o Vorcaro, na verdade, contaminando todos os poderes, e nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo.
Pois é, e Caiado também fez críticas a programas recentes do governo federal, como o programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado na semana passada, e o Desenrola, que foi lançado na semana anterior. Vamos ouvir.
Quem é que foi que enrolou o povo brasileiro? Enrolou porque realmente ele enrolou o povo brasileiro e disse: olha, pode gastar, não tem problema, é isso mesmo, nós vamos para frente, bonito, pode comprar, fazer toda a parcela sua. Agora ele fala o seguinte: não, eu vou desenrolar, mas vem cá, peraí. Ô Lula, você quer dizer que o FGTS, que é meu, que é minha poupança, você vai liberar para mim, para eu pagar o banco que está me cobrando 15%?
Seguimos acompanhando e trazendo aqui as vozes de todos os pré-candidatos na nossa TMC para você fundamentar a sua opinião. Bom, mudando aqui um pouquinho de assunto, fala, Joana.
Tem mais um pré-candidato, mais um, já que a gente vai trazer todas as vozes. Tem de Minas Gerais também, Felipe Bueno, que é quem de Minas Gerais, o pré-candidato à presidência é o Romeu Zema. Por quê? Nem é isso. O que que acontece em Minas?
Não, você tá certa. O Romeu Zema falou, né? Falou e nós trouxemos aqui. Mas agora a gente muda de página. Mas é Minas Gerais, sim.
Exatamente. Porque em um acordo, líderes do PL, partido pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, né? Sinalizam uma parceria com republicanos na disputa pelo Estado. Do outro lado, o PT de Lula procura um plano B depois que o Rodrigo Pacheco descartou concorrer ao governo mineiro. Quem tem os detalhes dessas novas definições é Júnior de Castro. Júnior, bom dia para você.
Ótimo dia para você também, Joana, Felipe. Excelente quinta-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, essa articulação foi fechada depois de uma reunião entre lideranças do PL Mineiro, integrantes...
Opa, perdemos a conexão com o Júnior, vamos tentar retomar para ele trazer esse pedaço do grande quebra-cabeça. A gente pode dizer assim, eleitoral ou pré-eleitoral? Pré-eleitoral, vamos pré-eleitoral. Falar pré-eleitoral, porque não começou ainda a campanha de fato, de acordo com a própria legislação eleitoral.
Pois né? É, inclusive ontem a gente estava falando aqui, Felipe Bueno, e você disse que não se pode, pela legislação, falar candidato. E os próprios pré-candidatos não podem se colocar como candidatos, não podem ser punidos. Então, muita calma nessa hora, tudo ainda é pré. Mas já estamos quase nos finalmente de pré se tornar oficialmente candidata também.
Exatamente.
Acho que o Júnior de Castro
tá retomado,
mudou.
Hein? Vamos lá? Tá. É com você, então, vamos lá, então, direto para Belo Horizonte, é com você, Júnior, pode falar.
É isso aí, pessoal, então vamos retomar um pouco o assunto. Esse cenário político aqui em Minas realmente ganhou novos movimentos para a disputa eleitoral desse ano. Esse acordo entre o PL e o Republicanos aproximou o senador Cleitinho Azevedo do grupo ligado justamente ao Flávio Bolsonaro e acabou isolando, inclusive, o atual governador interino aqui de Minas, Matheus Simões, que tenta reeleger com o do ex-governo. Essa articulação, ela foi fechada depois de reuniões, heranças do PL Mineiro, integrantes do Republicanos e o deputado federal Nicolas Ferreira. Qual é o entendimento? É que as duas legendas caminhem juntas na eleição estadual, embora ainda não exista uma definição sobre quem vai encabeçar essa chapa. O Cleitinho segue aí adiando essa decisão sobre disputar ou o Palácio Tiradentes, ou seja, o governo aqui de Minas. Caso o senador desista desta candidatura ao governo, o PL também já tem outras alternativas.
Nossa comunicação está pouco prejudicada aqui pelo sinal da internet com o Júnior de Castro. A gente volta com o Júnior daqui a pouco para ele trazer essas informações completas, então, sobre as definições em Minas Gerais. Às 7 horas e 17 minutos, vamos trazer agora uma informação de última hora que acontece neste momento. Tem operação nas ruas, foi presa na manhã de hoje a influenciadora digital... Ai, que ruim, né, chamar assim, mas tem que ser. E a advogada Deolane Bezerra, em operação contra lavagem de dinheiro... Do primeiro comando da capital, PCC, Ricardo Sparvo, ele tem mais detalhes pra gente. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, para você que acompanha o TMC 360. Existe também um mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho, que é o Marcola, considerado o líder do PCC, líder da organização criminosa, que já está preso. Além de Deolane, também foi preso Everton de Souza, conhecido como Player, indicado como operador financeiro da organização. A operação é em conjunto do Ministério Público com a Polícia Civil e outros alvos da chamada Operação Vernix, incluem o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos dele, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexandre Ribeiro Herbas Camacho. No total, são 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Segundo a investigação, o esquema de lavagem, ele envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A empresa seria controlada pela cúpula da facção criminosa, a cúpula do PCC controlaria essa empresa e é considerada a maior facção criminosa do país. A Deolane Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália, e o nome dela chegou a ser incluído na lista vermelha da Interpol. Porém, ontem, quarta-feira, ela voltou para o Brasil e agora os agentes da Polícia Civil cumprem mandados de busca e apreensão na casa dela, em Barueri, e estou indo nesse exato momento para a sede da Polícia Civil aqui em São Paulo e qualquer novidade volto ao longo da programação da TMC.
Obrigada, Ricardo Sparvoli, pelas informações. Aguardamos novidades e atualizações, então, da prisão de Deolane Bezerra. Por que que é ruim chamarmos Deolane Bezerra de influenciadora digital, apesar dela trabalhar com aquilo que entendemos como influenciadora digital? Porque, de fato, ela tem muitos seguidores, então ela trabalha na internet, mas ela influencia muito mal. Muito mal. Quando os MC Rian e Pose do Rodo foram presos, eu falei aqui que estava na hora de deixarmos de fazer pessoas duvidosas famosas, e eu vou repetir isso em relação a Deolane Bezerra. Ela é advogada, ela podia ter seguido uma carreira exemplar, ajudando o país, ajudando pessoas, prestando serviço à sociedade, mas desculpa, ela ser alvo, ela foi presa uma vez, agora segunda vez, algo não está certo, uma conduta ilibada é algo que ela não tem. Então parece que ela tem uma vida ali, uma atividade econômica ligada à publicidade digital, que ela vive pensando em como influenciar as pessoas a, sei lá, ter um lifestyle melhor, que é isso que fazem na internet. Não. Não faz. As operações recentes, as investigações da Polícia Federal, mostram que ela tem uma ligação íntima com o crime organizado. E milhões de pessoas que a seguem talvez não consigam fazer a diferença, entender qual é a diferença entre o que ela mostra na internet, aquele dinheiro, todo aquele luxo, e estar envolvido com coisa errada. Porque ela dá a impressão de que não é nada disso. Sai da prisão, faz videozinho. Ai, eu sou injustiçada, vejam como eu sou poderosa. Eu agora saí, vi que nem uma fênix, ressurgi das cinzas. E pessoas que são muito simples, muito humildes e que querem ficar ricas, falam, nossa, eu também quero ser assim. Como a polícia é injusta, como essas operações miram pessoas que conseguiram ganhar dinheiro do nada e viver e sobreviver, enfim, e ter uma vida boa. Não é isso, não é isso. É uma pena que pessoas como a Deolane Bezerra, e ela que faça o post que ela quiser, tenham tanta visibilidade, porque tem gente boa, tem gente inteligente, tem gente que faz inovação, ciência, que traz solução para o nosso país e que não tem um décimo, menos ainda, um centésimo do dinheiro que essa mulher tem. Claro, porque não estão envolvidas com crime organizado e trabalham honestamente. Então, é triste de ver isso no nosso país.
7:21, só posso dizer uma coisa, voto com a relatora. Vamos falar da nossa enquete desta quinta-feira. Olha só, o assunto da nossa enquete é o seguinte: a aprovação do projeto que pune o aumento abusivo vai ajudar a segurar o preço dos combustíveis? Você tá sabendo, a gente trouxe essa informação para você aqui no nosso TMC 360. E aí a gente vai, essa pergunta é mais até para você que tem o seu carro. Você tem o uso profissional, pessoal, do seu veículo, né? Da sua van, do seu caminhão, enfim, você trabalha com isso, lida com isso sempre, todos os dias, conhece a realidade dos postos de gasolina, e aí, sim ou não? O que você acha? A aprovação do projeto que pune o aumento abusivo vai ajudar a segurar o preço dos combustíveis? Você já sabe onde você deve responder? Sabe, sim, mas eu reforço para você. TMC News BR, o nosso espaço no YouTube. Você nos assiste, deixa o seu joinha, compartilha, participa da nossa conversa, do nosso chat e brilha bastante aqui na nossa transmissão ao vivo. 7:22 agora.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan. Nesta sexta e sábado, novo Nissan Kite a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe.